Antônio.
Som. Alô. Boa tarde a todos. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 7ª sessão ordinária de 2020.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneto. Pedro Santos. Presente. Rafael José Trabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela. Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Em votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária de 2020. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a serem considerados objeto de deliberação. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da síntese dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 18 de 2020, de autoria do prefeito, declara de utilidade pública a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Garça.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o caminhamento do projeto das comissões permanentes da casa. Próximo item.
Projeto de lei número 19/2020, de autoria do prefeito. Aprova o plano diretor municipal de controle de erosão rural e da outras providências.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo item. Ah não, espera um pouco. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do ato da mesa número 3/2020, que dispõe sobre os procedimentos e ações temporárias para fins de prevenção e proteção contra a programação do coronavírus no âmbito da Câmara Municipal de Garça. Propagação. Desculpe.
Ato da mesa número 3/2020. Dispõe sobre os procedimentos e ações temporárias para fins de prevenção e proteção contra a propagação do coronavírus no ambiente da Câmara Municipal de Garça. A mesa da Câmara Municipal de Garça, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, considerando que, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, Covid-19, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. O mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional, é que, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia, considerando a promulgação da Lei número 13.979, de 5 de fevereiro de 2020, considerando a responsabilidade e a competência da Câmara Municipal de Garça, nos esforços de enfrentamento da questão do âmbito local, especialmente na adoção de medidas de prevenção.
Alô, e pela ordem. Eu queria pedir o favor de vocês. Ela está lendo esse ato que está vendo aqui e ninguém está prestando atenção. Fazendo um favor, depois. Hã? Alguns, né? Ah, então tá bom. Então faça favor. Pode continuar.
Especialmente na adoção de medidas de prevenção e proteção da coletividade. Considerando ainda que dispõe no artigo 16, inciso 8º, com cópia ao artigo 252, ambos do regimento interno da edilidade, resolve. Artigo 1º. Este ato dispõe sobre os procedimentos e ações temporárias para fins de prevenção e proteção contra a propagação do Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Garça. Parágrafo único. As medidas que trata este ato vigorarão até decisão em sentido contrário da mesa diretora. Artigo 19. Apenas terão acesso à Câmara Municipal de Garça os vereadores, servidores, terceirizados, advogados, profissionais de imprensa, todos devidamente identificados e credenciados. Parágrafo 1º. A restrição de que trata o capto aplica-se ao público externo que queira acessar as dependências da edilidade durante o expediente administrativo da Casa, mantidos os seus canais externos de atendimento ao público e transparência, inclusive os disponíveis na internet. Parágrafo 2º. A restrição estabelecida no capto não se aplica aos convocados por requerimento aprovado por comissão permanente ou pelo plenário da Câmara. Artigo 3º. Fica suspensa a realização nas dependências da Câmara Municipal de eventos coletivos não diretamente relacionados às atividades legislativas do plenário e das comissões permanentes. Parágrafo único. Ficam abrangidas pela suspensão de que trata esse artigo as sessões solenes, ainda que realizadas externamente, reuniões de comissões temporárias, inclusive as de inquérito, audiências e reuniões públicas, eventos de lideranças partidárias, sessão do plenário para terceiros, cursos e eventos da Escola do Legislativo, visitação institucional e outros programas patrocinados pela Câmara Municipal de Garça. Artigo 4º. Fica suspensa a autorização de afastamento em missão oficial os parlamentares servidores para locais onde houver infecção por Covid-19, constante na lista do Ministério da Saúde. Artigo 4º. Os vereadores, servidores e terceirizados que estiveram em locais onde houve infecção por Covid-19, constantes da lista do Ministério da Saúde ou que tenham mantido contato próximo com casos suspeitos ou confirmados do coronavírus e não apresentem sintomas respiratórios ou febre, serão afastados compulsoriamente por até 14 dias, sem interferência na contagem de tempo para qualquer fim ou desconto referente ao auxílios, transportes e alimentação. Parágrafo 1º. As pessoas abrangidas por esse artigo que tenham mantido contato próximo com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 e apresentem sintomas respiratórios ou febre serão imediatamente afastados por período a ser definido pela unidade de saúde de referência. Parágrafo 2º. As hipóteses previstas nesse artigo deverão ser comunicadas imediatamente, com a respectiva comprovação, à presidência da Casa, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 3º. Sempre que possível, o afastamento de servidores dar-se-á sob o regime de trabalho remoto, teletrabalho, cujas peculiaridades do serviço serão objeto de ajuste com a respectiva chefia imediata. Parágrafo 4º. Durante o período de afastamento, os vereadores, servidores e terceirizados não poderão se ausentar do município de residência, salvo conforme o caso, prévia autorização da presidência da Casa. Parágrafo 5º. Eliminado o diagnóstico do caso suspeito, interrompe-se o afastamento. Parágrafo 6º. Confirmado o contágio do COVID-19, será o afastamento compulsório convertido em licença para tratamento de saúde. Artigo 6º. Fica determinada a execução em regime de teletrabalho, sem rodízio aos servidores. 1. Portadores de doenças respiratórias crônicas ou que reduzam a imunidade, devidamente comprovadas por atestado médico, a ser submetido à avaliação de profissional habilitado. 2. Gestantes. 3. Maiores de 60 anos. Parágrafo único. As peculiaridades do regime de trabalho remoto, teletrabalho, serão objeto de ajuste com a respectiva chefia imediata. Artigo 7º. Ficam suspensos durante a vigência deste ato os prazos regimentais das comissões parlamentares de inquérito, dispensando o comparecimento de parlamentares, advogados e testemunhas da Câmara Municipal de Garça. Artigo 8º. A Secretaria Administrativa e Financeira fica autorizada a adotar outras medidas administrativas necessárias ao cumprimento deste ato, a fim de evitar a propagação do vírus COVID-19, inclusive com a aquisição de materiais e equipamentos protetivos. Artigo 9º. As ações ou omissões que violem o disposto neste ato sujeitam o autor a sanções penais civis, éticas e administrativas. Artigo 10º. Os casos omissos serão decididos pela presidência da Casa. Artigo 11º. Este ato da mesa entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 12º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Garça, 16 de março de 2020. Wagner Luiz Ferreira, presidente. Rodrigo Gutierrez, vice-presidente. Janete Conessa, primeira secretária. Marcão do Basquete, segundo secretário. Registrado e publicado na Secretaria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Garça, na data supra. José Roberto Carvalho, secretário administrativo e financeiro.
Obrigado, Janete. Pela ordem, coloca a presença do Silvio Ruela aqui na chamada, por favor. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Fala presente.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 17/2020, de autoria do prefeito, altera o artigo 10 da Lei Municipal número 5.304, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2020 e da outras providências. A mesma informa que a Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidades, Obras e Serviços Públicos apresentou substitutivo ao projeto. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do substitutivo ora apresentado.
Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 17/2020, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviço Público. Altera o artigo 19 da Lei Municipal número 5.304, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Solicito a dispensa da leitura, visto que todos os vereadores estão com a cópia do substitutivo em mãos.
Certo. Consulto aos senhores vereadores que forem favoráveis, mais acertados, e os contrários que se manifestam. Está dispensada a leitura. Consulto a casa se considera objeto de deliberação ou substitutivo, ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Está aceito o substitutivo. Informo que, por se tratar de matéria oriunda das comissões, o mesmo será deliberado na mesma sessão. Em discussão global, o projeto e o substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Em votação, o substitutivo. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria de maioria absoluta é o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo do projeto de lei número 17/2020 em primeira discussão e votação. Em votação, o projeto.
O substitutivo.
Item 2. Entra em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 2/2020, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviço Público, que aprova com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Garça, exercício de 2017. Em virtude de não comparecimento de nenhuma representante, prosseguimos a discussão do projeto. Ressaltamos que foi publicado no Diário Oficial do Município, na edição 1332, de 11 de março de 2020, o edital dando ciência de que as contas do exercício 2017 seriam votadas na presente sessão. Em conformidade com o parágrafo 3º, o artigo 222 do Regimento Interno, está aberta a discussão do projeto aos senhores vereadores pelo tempo máximo e improrrogável de 2 minutos para cada, vedado qualquer parte ou interrupção. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
2 minutos sem apartes.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, como de costume, o meu voto será favorável à aprovação das contas, seguindo parecer do Tribunal de Contas do Estado. Eu apenas ocupo a tribuna rapidamente para trazer duas informações referentes a duas denúncias, dois apontamentos feitos por mim e por mais alguns vereadores aqui da casa e que foram considerados procedentes pelo Tribunal de Contas. O primeiro deles foi em relação à contratação daquela consultoria Grabowski, que foi bastante debatida aqui. Na época nós apontamos o que considerávamos ilegal, uma vez que seria atribuição de funcionários da própria prefeitura. O Tribunal de Contas, então, apontou aqui pela procedência da nossa denúncia. E lembro também que essa mesma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público e aqui, na cidade de Garça, tinha sido arquivada. Mas o Conselho Superior do Ministério Público em São Paulo entendeu diferente do Ministério Público de Garça e mandou que as providências fossem tomadas para que os culpados, os responsáveis por essa contratação, que o Ministério Público também entende como ilegal, fossem responsabilizados. E a segunda, em relação àquela ilegalidade na atribuição de salas de aula para professores, aquele caso em que eu apontei aqui várias vezes, que fez com que o nosso município chegasse a pagar 5 professores por uma única sala de aula. Também o Tribunal de Contas apontou esse caso como procedente. Então, eu apenas trago essas duas observações para essa casa, mas repito que meu voto é favorável seguindo o Tribunal de Contas. Obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Como de costume, as contas que vêm sempre aprovadas com ressalvas, né? Praticamente qualquer tipo de denúncia é uma forma de ressalva do Tribunal de Contas. Apenas desconheço a informação que o vereador passou aqui agora, porque até hoje, dando uma olhada na decisão do Ministério Público do Estado de São Paulo, eu não vi que ele apontou nada que incriminasse ou então que fizesse menção a alguma situação de erro nessa questão. Eu só percebi que eles pediram mais uma diligência. A diligência que eu vi foi o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, perguntando se haviam prosseguido com a contratação ou se haviam feito outra contratação. Mas não vi que eles entenderam que existia crime nada de ilícito, posso estar enganado. Vi hoje o processo, né? Não corroboro com o que o vereador disse aqui, de que arquivou aqui e lá eles entenderam diferente. Não, pelo que eu entendi, arquivou-se aqui e lá, para fazer o arquivamento que foi pedido também, eles pediram uma diligência. Foi até onde eu consegui ver no processo hoje. Mas vou olhar com mais calma então, porque às vezes saiu alguma coisa depois do que eu vi o processo, porque eu vi era 2h30 da tarde, 14h30, né? Às 14h30, né, Marcão? Da tarde, né? Então, desconheço a informação de que o tribunal, que o Ministério Público do Estado de São Paulo tem entendido diferente. Apenas vi que ele pediu uma diligência, só. E possivelmente para o arquivamento também. Em questão a contas, obviamente vai ter meu voto favorável também, visto que essas ressalvas, elas ocorrem todos os anos em todas as contas de todos os prefeitos que já passaram por essa cidade. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário, senhora dos inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Em votação, a mesma forma que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, considerando-se rejeitado se obtiver a votação contrária de 2/3 ou mais do plenário, conforme o artigo 223 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruel.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 2/2020, em discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação única e em regime de adiamento o projeto de lei complementar número 4/2020, de autoria do prefeito. Altera a lei complementar número 3/2014 e as suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e da outras providências. A mesma forma que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutivo ao projeto, solicito à senhora secretária que proceda à leitura do substitutivo, ora apresentado.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Devido ao fato de todos os vereadores estarem com a cópia do substitutivo em mãos, solicito a dispensa da leitura.
Consulto ao senhor dos vereadores. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados. Os contrários, se manifestem. Está dispensado a leitura. Consulto à casa se considera objeto de deliberação substitutivo, ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. E o contrário, que se manifestem. Está aceito o substitutivo. Informo que, por se tratar de matéria oriunda das comissões, ou mesmo serão deliberados nesta mesma sessão. Em discussão global, o projeto e o substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Em votação, o substitutivo. A mesa informa que o quórum para a aprovação dessa matéria de maioria absoluta é o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o substitutivo ao projeto de lei complementar número 4/2020, discussão e votação única. Determino o encaminhamento do substitutivo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 74/2019, de autoria do vereador Rafael Frabete, altera a lei municipal número 4.195, de 3 de abril de 2008, no tocante ao horário de realização do processo de escolha dos conselheiros tutelares. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Em votação, projeto.
A mesma pela ordem, senhor presidente. O vereador Rafael José Frabete solicitou uso da palavra. Ele é autor do projeto.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Só para explicar o projeto, que às vezes as pessoas de casa não tiveram acesso à pauta. Na eleição do Conselho Tutelar passada, alguns conselheiros me procuraram e sentiram que a eleição pode ter sido um pouco prejudicada por questão do horário da votação, né? A votação se encerrava ao meio-dia. E a gente sabe que em Garça nós temos comércio, supermercados e postos de gasolina que trabalham no período estendido até as 18 horas, 20 horas. Então, algumas pessoas não puderam exercer o direito do voto por conta de trabalho. Então, estendemos aí no máximo que daria, que seria até as 15 horas aí, para que as pessoas que tenham a troca de turno, troca de horário, consigam aí participar da próxima eleição de conselheiro tutelar e dessa forma que a representatividade da população seja maior para a decisão dos nossos conselheiros. É um projeto simples, mas de grande importância e peço a aprovação dos pares. Muito obrigado.
Consulta o senhor, segundo secretário, se há mais orador inscrito.
Informo que o vereador Fábio José Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Boa tarde, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. É um projeto muito importante, viu, Rafael? Ele é um projeto simples, mas muito importante. Eu voto toda a eleição do Conselho Tutelar e essa última, realmente. Eu cheguei lá, era praticamente quase 11 horas da manhã, a escola estava lotada, a escola que eu voto, bombando. E assim, a gente via que o horário já estava estourando. E a população não ia conseguir. Muita gente não foi, porque acorda tarde. Acho que caiu num domingo, né? Sempre no domingo, né? Então, assim, no domingo você gosta de dormir um pouquinho mais, né? Não é? Então, assim, aí o pessoal acaba nem indo. Tem muita gente que acabou nem indo por conta do horário. Tem filho, e dá horário de almoço, acabou não indo.
Mas é,
sim, claro.
É justamente isso. E dois amigos meus que trabalham em posto de combustível saíam às 14 horas. E queriam
então
votar. Até tinha um parente deles concorrendo e acabaram não podendo contribuir.
Acaba não conseguindo votar. Não, tá certo. Então, assim, terá o meu voto favorável, sim, com certeza. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Reginaldo Parente com a palavra.
Sem espírito. Boa tarde, senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres vereadores, público que me assiste também pelas redes sociais. O projeto 74/2019, que objetiva ampliar o horário para a realização do processo eleitoral para a escolha dos conselheiros tutelares, sem dúvida é de suma importância, porque amplia a possibilidade de inúmeras pessoas participarem desse pleito. Eu sou testemunha ocular de que muitas pessoas estiveram no portão após as 12 horas, que seria o horário de fechamento dos portões, e muitos me procuraram, inclusive, falando da necessidade da alteração desse horário, porque deixaram de votar, porque, como já foi dito aqui, tinham outros afazeres no período da manhã, e principalmente pessoas que, donas de casas, né, que cuidam da alimentação, de fazer almoço, todo aquele preparo no domingo, acaba se prejudicando. Então eu vejo importante a democracia, é importante a participação da comunidade nos destinos da comunidade. Então, por isso fiz questão de tomar essa tribuna aqui.
Concede
pra...
uma parte,
pois
vereador?
Não.
Primeiramente, queria agradecer ao vereador Reginaldo, ao vereador Fabinho, por ter se pronunciado e dizer também que a gente sabe que o voto para conselheiro é facultativo, né? E que nós temos visto, aí, pelo menos nas últimas duas eleições, um número gigantesco de pessoas comparecendo. Essa é uma amostra de que a sociedade quer participar da formação da própria sociedade. E nós, como legisladores, nós que temos, nesse caso, a condição de mudar e fazer com que a sociedade seja mais próxima e participe mais ainda da política pública da nossa cidade, é por isso o projeto. Então, obrigado pela participação.
Não, sem dúvida, vereador. É importantíssimo a participação, é importantíssimo nós vermos, né? E é muito gostoso participar desse processo. Minha esposa concorreu ao cargo de conselheiro e lá nós estivemos e eu vi o interesse da população, e nós temos que, sem dúvida alguma, ampliar a possibilidade cada vez mais das pessoas participarem dos destinos, né, do direcionamento das situações e do seu município, né? Então é muito importante e vejo que vai possibilitar, né, um aumento do número de pessoas se pronunciando com relação ao seu conselheiro. Então, por isso, eu vejo que é um instrumento que vai ampliar a democracia na escolha do que se refere ao cargo de conselheiro tutelar. Por isso terá meu apoio. Então, assim, essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Boa tarde.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Em votação ao projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruel.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 74/2019, discussão e votação únicas. Grande expediente. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da indicação em conformidade com o artigo número 29 do regimento interno.
Indicações 17, 20, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de tornar em mão única de direção parte da rua 7 de setembro, no quarteirão do Colégio Santo Antônio. Indicação número 18, 20, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize a manutenção no acostamento da Avenida da Saudade. Indicação número 19, 20, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize a roçagem do mato da calçada da rua Padre Paulo de Toledo Leite, altura do numeral 250. Indicação número 20, de autoria do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que proceda à manutenção da pavimentação asfáltica na Avenida Labenda Costa Machado, no cruzamento com a rua Dona Maria de Barros, tendo em vista que, devido ao tráfego de veículos de grande porte, um trecho do asfalto se soltou, formando uma grande depressão que está atrapalhando o tráfego pelo local, sem falar da iminência de um acidente. Indicação 21-20, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize a operação tapa-buracos nas ruas do Jardim Centenário.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura de cada emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos. Permitidos à parte, após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá se requisitar por qualquer membro da casa em votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao segundo secretário de entendimento que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 202 de 2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se este ano será realizada a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. Em caso afirmativo, com a data prevista, em caso negativo, por quais motivos e se há a possibilidade de realizar a campanha este ano.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
203, 20, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito para que informe o que segue em relação ao novo distrito empresarial que está sendo construído às margens da SP-2941, com a previsão da entrega das obras de infraestrutura do novo distrito empresarial. 2. Haverá necessidade de instalar uma estação de tratamento de esgoto? Qual medida será realizada nessa área? 3. O que será feito em relação ao escoamento de água da chuva? Enviar cópia do estudo. 4. Qual a previsão da entrega do novo distrito com 100% das obras concluídas?
Consulta, senhor secretário, se é orador inscrito.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
203/2020. É o segundo aí.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu ia falar sobre o novo distrito industrial. A gente sabe que já na gestão passada, o distrito industrial Teixeira Pinto, onde seria ali continuidade com o distrito industrial atual, né, foi revertido para o proprietário, que já era, né, tinha sido desapropriado na época do Teixeira Pinto, aí voltou para eles novamente, e o prefeito da gestão passada acabou adquirindo aquela área do outro lado da pista, onde a gente sabe que, desde aquela vez onde debatemos aqui em tribuna, sobre a infraestrutura daquele local. A infraestrutura ali, ela é bem cara, a prefeitura não possui recursos financeiros para poder concluir aquela obra. Mesmo com uma verba emprestada, para pagar acho que no período de 96 meses, se eu não me engano, né, com 2 anos de carência, essa dívida vai ficar para a próxima gestão, para as próximas gestões, né, então acho que assim também é um ato de responsabilidade até do governo de fazer um empréstimo desse, visto que nosso distrito industrial tem empresas fechando, várias empresas fechando, e aí eu acho que deveria fazer uma política de retomada dessas áreas, para poder sim, né, organizar o distrito industrial que nós já temos. Visto que o Lúcio de Oliveira Sobrinho, que é o distrito do lado esquerdo, não sei se os vereadores sabem de que eu estou falando, tem mais de 20 anos aquele distrito e ainda não acabou a infraestrutura até no momento. Se vocês passar lá, a última rua, não tem galerias fluviais, não tem asfalto, não tem guias nem sarjetas. Então a gente está observando, né, que essa é a minha opinião. Participei inúmeras vezes de discussões sobre distrito industrial, fiz parte da comissão do distrito e a gente vê, né, que vai ser uma obra de campanha, porque o prefeito ele não entrega essa obra nesse ano, e visto que estamos já em período eleitoral, a pressa de demarcar aquelas áreas, até mesmo porque eu acredito que não há bomba de recalque que puxe a rede de esgoto ali para o distrito, que eu acho que é o lugar mais perto onde ele possa fazer a ligação no final da Garen, para poder fazer aquela ligação. Vai ter que fazer o tratamento de água de galerias e também de esgoto lá. Eu acho que isso daí não é muito barato. Então, estou pedindo aqui para ver, né, as respostas. Né? Mas, enfim, é um pensamento aí do prefeito. Não sou contra nenhuma obra onde vá trazer desenvolvimento para o município, mas eu acho que nós temos que ter responsabilidade, né, e eu não vejo responsabilidade nessa questão do atual gestão, visto porque ele ficou 3 anos no mandato e falta 6 meses aí, 8 meses para terminar o mandato dele, e eu acho que ele não entrega essa obra, né, dentro do seu mandato. Mas enfim, bem política é assim mesmo. Sempre no último ano de eleição, não vou dizer que é a questão só desse prefeito, acho que a maioria dos prefeitos, eles fazem obra no último ano de mandato, para que a população comece a observar que tem prefeito, que existe prefeito, mas durante os 3 anos nada foi feito. Tanto é porque a gente já vê o tanto de emprego e desemprego e tanto de empresa que fechou no município. Você vai falar, não é culpa do prefeito? É óbvio que não. Eu falo que aqui nós temos um setor eletrônico, né, que desenvolve tecnologia. Infelizmente, eu acho que as empresas ali não investiam muito em tecnologia, visto que fabricávamos muitos reatores. As empresas que fecharam foi por causa da introdução do LED no mercado. O vereador está rindo ali, eu não sei, está com algum problema, vereador aí? Não, eu acho que você está olhando, não sei. Poderia só fazer uma pergunta, porque eu acho que é bem, bem viável um vereador que, né, sei lá, nem comparece aqui, mas enfim. Mas É um fato que eu queria levantar, né, sobre isso. Eu acho que é uma discussão muito boa e que os vereadores também, né, analisassem esse requerimento. Vamos aguardar a resposta e depois a gente estará discutindo sobre esse fato. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores por isso.
Informo que o vereador Rafael José Frabetto solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetto.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Às vezes o vereador está falando de um outro assunto, né? Não necessariamente. Não, eu posso.
Permite
falar
uma parte?
Não.
Não?
Não. Sabe por que eu não vou permitir? Eu só quero dizer que às vezes eu. Tá, então. Tudo bem, então eu não estou falando para você.
Não, pela hora, depois você discute, peraí. Fazendo um favor. Não leva nem a palavra ele, fazendo um favor, Rafael. Tá bom? Leva
a palavra do projeto. Às vezes o vereador está dando risada de um assunto que ele está tratando de outra questão e é chamada a atenção em tribuna. Essa falta de educação é sua, não é dele. O vereador não pode dar risada de qualquer assunto que ele está falando. O Paulo André está olhando para mim agora e dando um sorriso e eu sei que não é para me tirar. Não está falando nada contra mim. Então agora eu vou chamar a atenção de todo. Eu vou chamar a atenção do vereador que está dando risada.
Você precisa defender o cara.
Por questão de bom senso, vereador.
O Rafael, você é do. Rafael, não, faz favor.
Se manter, senso, presidente, você chama a atenção do colega. Faz favor. Todo mundo assistindo.
Isso, isso.
Porque o cara tá dando risada.
Certo.
Mas
faz o Rafael, faz um favor. Faz a sua parte, Rafael.
Questão de bom senso. Presidente,
sai, faz a sua parte.
Bom, para mim. Isso tudo que foi colocado pelo vereador que me antecedeu. É natural que ele não goste. É natural. Eu até sinto. E entendo que é uma questão de política partidária, de oposição. Tudo bem. Eu não entendo como uma dívida, eu entendo como um investimento. Qual a gestão, qual o governo que não paga empréstimos de outro governo? Qual gestão que não paga empréstimo de uma outra gestão? O que nós precisamos agora é unir forças e pensar, e eu tenho certeza que todos os vereadores pensam igual a mim. Tenho certeza disso, aliás, quase todos, de que a gente quer que o distrito desenvolva, que vá para frente. Ah, mas tem que regular o distrito que já existe. É conversa fiada, toda vez a mesma conversa. Já tem, olha, indiretamente eu posso falar o nome de algumas pessoas que me procuraram aqui, que embora eles ainda não possam estar documentados que eles têm interesse, várias empresas de Garças têm interesse que ultrapassam o número de terreno que tem vago ali no Distrito Velho. São 105 lotes. Só a mim, as pessoas procuram perguntando, de Garça, no mínimo umas 30 empresas já perguntaram. Empresas boas. Já falei aqui, Ecodecor. Empresa boa. Tem interesse lá, nesse aqui ela não tem. Meri, todo mundo conhece Merizinho. Tem interesse lá, aqui ele não tem. É uma questão de desenvolvimento. A gente pede emprego e depois critica quando está tentando. Ah, no último ano de governo, outra conversa que também está. Não sei se eu estou sem paciência ou que não aguento mais essa conversa. Porque você sabe o que é a burocracia do nosso país hoje para desenvolver um projeto? Um projeto desse que demanda de questão jurídica, questão técnica, questão de desenvolvimento, que demanda de projeto em ser feito e refeito. Não é que todos os prefeitos deixam para fazer a obra no último ano. A exemplo de todos os que passaram por aqui, tanto o prefeito anterior, o Faneco, todo o prefeito anterior ao Faneco, o Cornélio, pergunte para ele como funciona e como é burocrático o país que nós vivemos. Quantas vezes o prefeito teve que ir para São Paulo, teve que costurar para que isso acontecesse? Quantas conversas? Quantas coisas jurídicas não tiveram que ser feitas e refeitas? Eu tenho certeza que se o prefeito pudesse entregar obras todos os anos, eles entregariam. Mas não é questão de querer. É questão de condição. Tenho certeza que todos aqui, aliás, quase todos aqui, querem que isso desenvolva, que isso vá para frente. E que esses 105 lotes sejam pouco. Que sejam pouco. Que tenha 150 empresas procurando. 200. que esse distrito, o Mauro aqui, fique pequeno e não dê. Que o Novo também fique pequeno e não dê. Uma questão de sermos patriotas, cidadão, garciense. As empresas fecharam. E também não foi questão de não investimento, não. Foi uma questão de mercado. E também para falar isso tem que saber que a China passou a produzir o produto pronto. E por isso que eles não conseguiram dar continuidade para o...
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Eu vou utilizar a tribuna aqui apenas para dar o meu parecer a respeito do Distrito Industrial Novo. Eu acho que já expus aqui meu posicionamento várias vezes, não nessa administração apenas, como também na administração passada. Eu sou favorável, eu sou muito favorável que esse Distrito Industrial se torne uma realidade no nosso município. Eu lembro que durante a administração passada aquela área foi desapropriada e naquele momento, no momento da escolha daquela área, houve motivos para se escolher aquela área. Um dos principais motivos foi o ponto de escoamento. Havia empresas da região, empresas do estado de São Paulo, que procuraram a cidade somente por conta do Distrito Industrial ser à beira da SP-294. Porque, de acordo com eles, era muito interessante que você tivesse uma saída rápida para escoar seus produtos. Então, todos se lembram daquele dilema em relação àquela área da família Teixeira Pinto, tudo que aconteceu, eu não preciso voltar nesse assunto. Mas em 2013 para 2014, na administração passada, quando o então prefeito resolveu fazer essa troca, que a gente tinha um embrólio jurídico enorme naquela área do Teixeira Pinto, para continuar o Distrito Industrial, quando ele resolveu fazer essa alteração para essa nova área, isso foi tudo feito com muito estudo, com muita propriedade, vamos dizer assim. Porque ali, de fato, há empresas que há empresas, principalmente aqui dentro de Garça, que até preferem o distrito aqui de dentro, mas há empresas que têm interesse em escoar seus produtos de forma mais fácil. E beira de pista é ponto estratégico para o Distrito Industrial. Então, isso foi feito com esse pensamento e eu sou favorável, sou muito favorável, tá? Já era desde o período da administração passada e sou agora...
Permite a parte, vereador.
Espera só um pouquinho, eu já te permito a parte, vereador. Já era durante a administração passada e sou agora. Não é porque mudou de prefeito que eu vou mudar o meu parecer em relação a isso, certo? Em relação ao financiamento, vocês vão se lembrar que eu, pelo menos, votei favorável. Coloquei que gostaria que fosse feito com recurso próprio, que a gente conseguisse recurso a fundo perdido. Coloquei sim. Evidente que seria melhor. Mas acho que a cidade também precisa... se não tem o recurso próprio, tudo bem, vamos pegar um financiamento e vamos colocar esse distrito para andar logo, né? Bate nessa tecla. Tanto é que as minhas críticas à atual gestão não foram em relação a esse empréstimo, mas foram em relação a outros empréstimos, que, a meu ver, não deveriam ter sido contraídos por conta justamente da gente priorizar, porque já coloquei e repito aqui, com toda tranquilidade. Acho sim que essa administração exagerou na quantidade de empréstimos, mas, repito, em relação a esse empréstimo, inclusive o meu voto foi favorável. Acho que esse distrito ele tem que sair do papel, é uma prioridade para a nossa cidade, então eu apenas quero colocar aqui o meu ponto de vista, certo? Também coloco uma outra questão, que foi em relação à mudança do projeto. Eu confesso aqui que não conheço o projeto atual. Conheço o projeto que foi feito pela administração passada, tá? Projeto que foi elaborado pela administração passada, aprovado na CETESB, enfim, nos órgãos competentes. Sei que quando a atual administração entrou, ela resolveu alterar esse projeto. Não tenho detalhes de como o novo projeto é, então não posso nem elogiar e nem criticar, mas posso sim elogiar o projeto anterior, que aquele eu conheço e, na minha concepção, era um projeto muito bom que poderia ter sido dado continuidade. Mas tudo bem, mudou-se o prefeito, quem tem a caneta é o prefeito atual. Resolveu mudar, né? Tudo bem. Agora, apenas coloco essa questão porque a gente, de repente, acabou tendo perdido tempo com o retrabalho, e isso eu sou contra, tá? Já critiquei outros tipos de retrabalho que aconteceram nesses 4 anos, como, por exemplo, a própria questão da Estação Ciência, que para mim foi retrabalho, acaba sendo desperdício de tempo, desperdício de... usa a tribuna aqui, bacana, senão não consigo concluir. Usa, você tem líder de bancada. E apenas digo isso, uma questão de retrabalho que eu me coloco, que coloco esse ponto a ser analisado. Mas em relação ao Distrito Industrial, não tenho a menor dúvida que sou favorável e queria apenas colocar o meu posicionamento aqui. Obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Torno essa tribuna e confesso, ontem à tarde eu tive que ir até a cidade de Marília e, para alegria minha, eu vi o Distrito Industrial saindo do papel e, para tanto, eu parabenizo a administração passada com a visão de realmente de empreendimento, de buscar dar um dinamismo na parte industrial do nosso município. Parabenizo, reconheço que foi importantíssimo. Nós temos que olhar para frente, porque aquele que precisa de emprego, ele necessita que empresas venham investir no nosso município. Parabenizo a administração atual de dar continuidade àquilo que foi projetado lá pela administração anterior. Nós precisamos realmente fazer com que Garça se torne cada vez mais uma cidade próspera. E nós sabemos das dificuldades, muitas vezes, que existe com relação a recursos. Nada melhor do que nós aumentando o nosso parque industrial. Nós teremos condição de gerar não só trabalho, para que esses trabalhadores venham e invistam no comércio local, mas também nós venhamos a gerar tributos que, consequentemente, irão angariar recursos aos cofres públicos do nosso município. Isso é importantíssimo, é importantíssimo. Entendo as razões do vereador e Antônio Franco dos Santos do seu requerimento, e eu acho importante nós olharmos passo a passo o desenvolvimento dos projetos, e isso se faz necessário realmente. Mas entendo que nós temos que cada vez mais lutarmos para que empresas venham, para que empresas se estabeleçam em nosso município, para que haja um aumento de número de empresas no nosso município, para que haja um aumento da renda per capita do nosso munícipe, para que haja um futuro promissor para o nosso município. Isso é, eu como vereador votei favorável ao empréstimo, entendi que seria necessário, e como já foi frisado pelo vereador que me antecedeu aqui, não havia condição de ficar esperando emendas parlamentares para fazer com que o novo distrito saísse do papel. Por isso, votei favorável ao empréstimo, por entender que ele é um investimento que trará frutos para a nossa cidade. Por isso...
Parte, vereador.
Oh, pois não.
O requerimento, ele trata-se de a gente estar pedindo as documentações, né, as previsões de obras, né, quando que vai ser entregue ou não. Que, eu acho que é um requerimento que é pertinente, a gente sabe, foi o que eu disse. Nos últimos meses, para finalizar o mandato, né, muitas pessoas também querem saber se vão entregar com todas as obras. Eu acho que é quase impossível, porque ali detém de muitos recursos ali. Esgoto, né, você não pode jogar em nascente, não pode jogar em rio. Então, eu acho que isso aí é um custo bem alto. Mas, enfim, vamos aguardar a resposta e daí a gente vê.
Entendo totalmente, vereador. E acho que é importante esse teor fiscalizatório do trabalho do vereador, e você está justamente dentro das atribuições do teu cargo. Você foi eleito para isso. Eu acho importante. E sempre tenho dito, todo governo precisa de uma oposição salutar. Porque a oposição salutar, ela faz com que haja um direcionamento correto da política. As decisões serão tomadas com maior cautela. As decisões serão balizadas com critérios. Então, isso é importante na nossa política. Mas, voltando aqui, está terminando o tempo. Sonho em ver aquele distrito industrial construindo, gerando emprego para o futuro de Garça. Muito obrigado, boa noite.
Permite uma parte?
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos. Acabou o tempo, Janete.
Informo que o vereador Rafael Frabet solicitou da palavra.
É como líder de bancada?
Como líder do governo, 5 minutos sem a parte.
Isso.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Como disse o vereador Reginaldo, e eu concordo, que o requerimento do vereador Bacana é salutar. É importante. O que eu não concordo é que em todo momento, antes de falar do requerimento, venha uma crítica falando que o dinheiro foi gasto de forma responsável, deixando dívida para outra gestão, deixar para fazer no último ano. Ou seja, ele utiliza no requerimento para fazer uma crítica que a gente sabe que não motiva, que não põe para andar a cidade, que não contribui. Foi essa a minha colocação. O requerimento, as perguntas dos requerimentos são interessantes. Concordo, vereador. O que eu não concordo é o formato que foi colocado primeiramente aqui. Não concordo mesmo. Isso não contribui. Isso é um desserviço. Em relação ao que disse o vereador Paulo André, de fato, a gestão anterior contribuiu. E essa tem dado continuidade. Isso se chama continuidade da política pública. E por mais que o prefeito atual não termine no mandato dele agora, e que ele seja reeleito ou se ele não seja reeleito, espero que os próximos continuem também. Independentemente se começou agora, quer dizer então que deveria não ter começado porque é ano eleitoral? Não, vamos ficar mais um ano parado, ninguém mexe em nada no distrito porque é ano eleitoral, não vou acabar mesmo esse ano, pelo amor de Deus. A gente tem que pôr um negócio para andar, gente. Que a gente está indo na contramão do restante das cidades da região, graças a Deus. Graças a Deus. Então, aqui o meu ponto de indignação não é relacionado ao requerimento. Interessante, a questão de esgoto, eu até tenho como explicar uma parte que eu fui lá, final de semana agora, no distrito, na quinta e na sexta-feira, eles me explicaram como vai funcionar, que a parte geral de banheiros, a prefeitura é responsável por um tratamento próprio, e que cada empresa vai ter que emitir a sua CETESB, a sua documentação, caso a pessoa utilize de um tratamento de água específico, ele tem que arcar com o específico dele. O que eu quero dizer, salientando que isso é uma continuidade de política pública, eu e o vereador Paulo André, a gente discorda de um monte de coisa, mas quanto a isso a gente concorda, é continuidade. Se não for fazer então esse ano, porque é ano eleitoral, então é a cada 2 anos a gente para a cidade, quando é ano eleitoral de governador, presidente, deputado, e quando é ano eleitoral de vereadores e prefeito, vamos parar então, não faz porque é ano de eleição, por favor, vamos contribuir, vamos somar, vamos juntar. Está em outra cidade, fala do nosso distrito. Tenta trazer a empresa para cá. É assim que a gente contribui com a empresa, com o emprego. Ah, é a função do executivo. Tudo bem, mas a gente também tem uma função social aqui dentro desse município. Nós também somos líderes aqui. Nós somos voz dessa tribuna. O que nós falamos aqui se propaga. E o que nós temos que fazer é motivar as pessoas para que venham para o distrito. Para que contribuam com a evolução do nosso município. É só isso que é o meu ponto de vista de discordância do vereador Bacana. É esse o ponto de vista, não é do requerimento. É do formato que é passado. E a discussão que ele teve chamando a atenção do colega. Foi isso, não é briga. É o meu ponto de vista, como ele disse que ele deu o ponto de vista dele, eu dou o meu, ponto. Em relacionado ao distrito, 105 lotes, nós temos 105 lotes, e o que eu tive de informação da parte de esgoto, principalmente, que a parte geral do banheiro comum, essa parte vai ser feito um tratamento para aquele local. Tratamento daquele local, em parceria com o SAAI. Obviamente que ele já pensar tudo isso, vai vir a resposta do vereador.
A empresa que necessitar de um tratamento da água que ela utilizar, por exemplo, uma pintura eletrostática ou coisa parecida, ela que faz o tratamento da água dela, o que é justo também. O que acontece em todos os distritos empresariais e industriais. Então essa informação que eu posso passar, que eu já fui perguntar para o Rodrigo, que é o engenheiro-chefe lá da obra. Estive lá na quinta-feira, fiz um vídeo, está na rede social. Só peço o seguinte, para que todos nós trabalhemos também com a continuidade dessa política pública. Que vamos, se não, torço para que entregue esse ano. Mas se não entregar, torcer que se o prefeito for reeleito ou se vier outro prefeito, que continue e entregue também ano que vem. Esse distrito passado, o Lúcio, Mauro, está pequeno. Se Deus quiser, vai ficar menor ainda para Garça. Como disse o vereador Paulo André, questão de logística da rodovia. Chegue em Lençóis Paulista e olhe o distrito do pessoal lá. Olha a força que isso traz. Olha como isso motiva as pessoas a investirem naquela cidade. Espero que seja assim na nossa. E peço para que os vereadores pensem igual a gente está, todo mundo. Eu tenho certeza que pensa. Vamos contribuir. Vamos pôr para andar. Vamos trazer empresa. Vamos falar bem da nossa cidade.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, como líder de bancada, sem apartes, solicitou a palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia cruzite que nos apresenta. Bom, primeiramente que o vereador ele veio direcionar a mim para defender o companheiro ali de bancada. Segundo, que eu não sou oposição contra o desenvolvimento da cidade. Eu sou oposição contra algumas, né, várias, aliás, várias mudanças que o prefeito fez com relação ao atendimento à sociedade. Isso eu sou porque eu fui eleito por isso em 3 mandatos aqui na Câmara. Então eu tenho minhas opiniões formadas, né, respeito a do vereador, que defende o executivo em todos os momentos aqui, não se pode falar nada aqui que ele defende. Eu até entendo o seu posicionamento, porque foi eleito na bancada do prefeito, mas enfim, eu acho que cada um tem seu ponto de vista. Quando eu falo de responsabilidade, é porque nós temos um distrito que tem várias empresas fechando e várias empresas sem geração de emprego. E daí você faz um empréstimo, sem dizer que a infraestrutura do distrito, do lado esquerdo da pista, não sei se o vereador conhece, mas você pode ir lá, né, durante a manhã ou qualquer dia que você passar lá, você vai ver que lá não tem sarjetas, nem guias e muito menos asfalto em boa parte daquele distrito. Foi essa minha colocação que eu fiz. Então, quando você não tem competência para terminar um, já começa a construir o outro, então eu acho que aí já fica, é o recurso público, né, que é gastado de forma com irresponsabilidade, é isso que eu quis dizer. Mas que não quis dizer que não está correto de fazer um distrito industrial. É óbvio, se houver a demanda, né, e se houver empresas para isso, eu acho que isso é fundamental. Espero que as empresas que estão fechando possam abrir nesse novo distrito, que é isso que a população quer. E eu me recordo, os requerimentos, é óbvio, né, se nós temos um distrito industrial que não gera emprego faz 4 anos, né, e a gente torce para que continue, a economia continue. É óbvio que sem emprego nenhum local vai para frente, muito menos a nossa cidade, que já foi aí uma referência para muitos municípios. Com relação a Lençóis Paulista, que o vereador citou aqui, você tem que ir um pouco mais para frente. Você tem que ir ali perto de Boituva, Itu, que é ali que está nos grandes centros e é onde as empresas, né, costumam mais construir suas empresas ali naquela região, porque é onde tem o maior consumo, né? Eu não sei se o vereador sabe, o estado de São Paulo é o estado que tem mais consumidor do país. É onde que as empresas elas colocam no grande centro por causa de logística. Tá? Eu, como estive bastante vezes na cidade de Boituva, em 4 anos lá, quando teve aquela falta de água, foram 100 empresas que saíram de São Paulo e foram construídas lá em Boituva. Elas saíram do local e por causa da falta de água, mas a logística continuou a mesma. Naquela ocasião, acho que todo mundo lembra que estava um problema sério, né? Tinha que abrir poço artesianos, enfim. Então tudo é questão de logística. Trazer empresa para o município é a única maneira de você agregar empresa, é dando possibilidades para que as empresas instalem aqui no município. E a única maneira que a prefeitura fez é doando terreno, né? Essa é a única maneira de incentivo, né? Renúncia de receita, eu acho que é difícil, mas enfim, com relação aos impostos, mas entregar um distrito industrial com infraestrutura, eu acho que é isso que é uma forma de incentivo para você trazer empresas para o município. Localidade, logística, então tem muita coisa para a gente discutir aqui, para poder trazer e agregar empresas para o município. Com relação ao requerimento eu estou perguntando, questionando o executivo, como está o andamento das obras, se tem todas as certidões aprovadas, CETESB, a planta, aonde vai ser jogado o esgoto, galerias fluviais. É o dever do vereador, eu acho que essas perguntas são pertinentes. Agora, se o vereador esperar que eu vou elogiar o prefeito aqui, em algum momento, eu posso até elogiar quando tiver muitas coisas sendo bem feitas no município. Mas nessa questão, eu tenho argumento suficiente para poder, né, falar aqui que eu acho, e é uma opinião minha, que é uma obra de campanha política, porque o prefeito teve a oportunidade, e a sociedade deu 4 anos para ele governar, e ele está fazendo em 6 meses. Esse é o meu pensamento. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente Wagner Luiz Ferreira, demais vereadores, público que nos acompanha hoje em plenário, pela rede mundial de computadores, nesta época tão complicada, né? Tão perigosa por causa do coronavírus, mas vamos em frente. Eu acompanhei muito esse debate, esse bom debate que aconteceu aqui. E o que me chamou a atenção foi o que disse o vereador que me antecedeu, que frisou que, pelo que eu entendi, que a forma de incentivar as indústrias a vir para cá é ceder, é doar, né? Passar um terreno. Né? Eu só quero ver se vai manter isso daí quando entrar o projeto que é contra ceder terreno em ano político, que é de autoria dele, né? Que é outra coisa, né? Hã?
Última parte?
Pois não, claro.
Não, eu acho que assim, você tem que doar o terreno a hora que estiver pronto para construir, né? É isso que é o questionamento. Se não tiver pronto, você vai doar para quê?
Ué, se é assim, por que você votou favorável aos projetos que entraram na casa há 15 dias atrás?
Aqueles projetos, mas foi para o Distrito Novo?
Mas eles estão terminados? Não tem nada no terreno.
Foi pro... tá virando debate. Acerta uma parte, por favor.
Claro.
Fabiano, liga o microfone do... Já passou dois. Não, pode, outra parte. Perdão.
Mas o terreno está pronto aí para o senhor. E eu acho que foi o que foi dito aqui. Às vezes, a ideia da empresa não se encaixa em determinado local. Porque ali já tem várias construções, algumas reconheço, algumas estão sem produção. E não é de hoje, não. Mas não dá para você, por exemplo, torcendo para que você prospere, se você pega bem do lado de um prédio desse, não tem como você aumentar. Fica complicado. Por isso que você tem que pegar lá na rodovia e ainda melhora para escoamento.
Vereador, né? Concede uma parte?
Claro.
Como eu disse, esse distrito empresarial está sendo uma continuidade de outras gestões, com algumas alterações, com as mudanças, ok, primeiro ponto. Lá no passado, também passou pela Câmara doações desse mesmo local. Eu gostaria de saber como o vereador votou naquela época, se ele votou favorável ou não,
com as, essas doações que os terrenos não estavam prontos também. Assim como esse terreno que foi doado agora, 15 dias atrás, como você mesmo disse, vereador, também não tem obra nenhuma lá e foi doado.
Não, não tem nada.
Então, eu acho assim, que às vezes é questão, com essa gestão...
É, pois é. Bom, mas seguindo. Nós aqui, né, temos várias diferenças, mas às vezes a gente tem concordâncias, né? E é sadio isso para o debate. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado da forma como age, ser idêntica à forma como é falado, né? Porque essa distorção, às vezes até uma forma que você não espera, pode lhe causar alguns debates desfavoráveis, né? É só isso que eu queria dizer. Essa questão do distrito industrial ainda vai ser muito discutida aqui nessa tribuna durante esse ano. Então não quero antecipar nenhuma discussão agora no momento. É basicamente isso. Cobrar coerência sobre ação e o que é falado. Nada além disso. Obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 2004 de 2000, não. Requerimento número 204 de 2020, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando à Direção Regional da Vivo informar a possibilidade de melhorar o sinal de telefonia móvel no distrito de Jafa com urgência.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
205-20, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura continuará custeando parte do transporte aos alunos universitários que estudam em Bauru e Marília. Em caso negativo, informar o motivo e a previsão do corte do referido custeio.
Consulta o senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
206-20, de autoria do vereador Silvio Ruela, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reparo no sofá da sala de espera do CREAS.
Consulta o senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores
inscritos. Próximo requerimento.
207-20, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao deputado estadual Campos Machado gestões junto ao Estado a fim de viabilizar recursos na ordem de R$300 mil a serem repassados ao lar dos velhos Frederico Zanã.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo que não há oradores
próximo
inscritos.
Requerimento.
208-20, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao deputado estadual Campos Machado, solicitando-lhe gestões junto ao Estado, a fim de viabilizar recursos na ordem de R$300 mil, a serem repassados à Associação Feminina de Assistência à Infância, a FAI de Garça.
Consulta ao senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores
próximo
inscritos.
Requerimento.
209-20, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de efetuar medidas visando provisionamento de recursos para a construção de um corredor ligando a UPA ao Hospital São Lucas. Em caso negativo, informar por quais motivos.
Consulta o senhor secretário, senhor orador escrito.
Informo que não há assim. Reginaldo Luiz Parente.
Com a palavra
solicitou
o vereador
uso
Reginaldo.
Da palavra.
Retorno a essa tribuna até mesmo para justificar o requerimento 209/2020. Dias atrás eu fiz um requerimento solicitando informações quanto à possibilidade da construção de uma ligação, de um corredor ligando o UPA com o Hospital São Lucas, e me foi informado pela AHBB que inexistia previsão orçamentária para tal obra. Então, sendo assim, eu estou solicitando ao Executivo, né, a possibilidade de efetuar medidas visando o provisionamento de recursos no orçamento para que seja viabilizada essa obra, que no meu entendimento é de suma importância. Por quê? Porque vai não só dar celeridade aos procedimentos ali, que muitas vezes em razão do aparelho de raio-x ou de outros aparelhos de exames que precisam ser utilizados pelo UPA, e no momento ou está quebrado ou não dispõe do aparelho, ele pode ser utilizado diretamente no hospital, independentemente de esperar a ambulância e, consequentemente, prejudicando também o atendimento à população que utiliza as ambulâncias, né? Então, aguardo a resposta por entender que é de suma importância nós trabalharmos essa questão, não só para celeridade dos atendimentos, bem como para a qualidade de vida dos usuários, né, do UPA, para que realmente tenham uma celeridade e uma qualidade melhorada em seus serviços. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
211-20, de autoria do vereador Fábio José Policinani. Não, 210.
210.
20, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar as obras do programa Reviva Centro no período noturno, tendo em vista não prejudicar as atividades dos comerciantes.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Brevemente, para justificar esse requerimento, fui procurado por alguns comerciantes e eles têm pleno conhecimento da iminência no que se refere à realização das obras no centro do nosso município, ou seja, no programa Reviva Centro, e eles me solicitaram para que fizesse esse requerimento para colher não só informações como forma de sugestão, né, ao executivo, para que as obras, quando forem realizadas, se poderiam ser realizadas durante o período noturno, né? Então fica aqui, eu acho importante esse requerimento, eu acho importante nós ouvirmos os interessados, e assim que se faz política pública, né? Ouvindo os interessados e buscando, logicamente, com elementos em mãos, buscarmos a melhor solução. Fica aqui esse requerimento, aguardo a resposta. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
211/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa a relação com o nome dos diretores de cada unidade escolar municipal, bem como a escala da jornada de trabalho de cada um deles.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, senhor presidente.
Próximo requerimento, senhor secretário.
212/20, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir um campo de futebol e de vôlei de areia no terreno ao lado da escola Samir Heladas, no Jardim Frei Aurélio.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
213/20, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao Concebes Lago para que informe a possibilidade de incluir no hall de apresentações do Cerejeiras Festival 2020 pelo menos um show gospel.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
214/20, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito prestar as seguintes informações sobre o estacionamento de ônibus da prefeitura próximo à FAEP. O referido terreno é alugado. Em caso positivo, qual é o valor mensal do aluguel? Quem é o proprietário do terreno?
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Não há oradores inscritos, senhor presidente.
Próximo requerimento.
Requerimento 215/20, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quando será implantada a atividade delegada em nosso município.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
216-20, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito informar quando será feita a substituição dos pneus do caminhão da prefeitura em péssimo estado e dos demais veículos que estão na mesma situação.
Consulta o senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 217-20, de autoria dos vereadores Patrícia Morato Marangão e Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Interact Clube de Garça Real pela realização nos dias 6 e 7, sexta e sábado de março, do 6º Cineract no Teatro Municipal, evento que consistiu na realização de duas sessões de cinema aberto ao público e a arrecadação de 800 quilos de alimentos que beneficiarão instituições carentes de nossa cidade.
Conselho do seu secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Reginaldo Luiz Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Parente.
Não poderia deixar de utilizar a tribuna e, como já foi realçado anteriormente durante uma sessão solene aqui, o Interact Clube Garça Real realizou um evento, duas sessões, né, de cinemas aberto ao público e arrecadando 800 quilos de alimentos. Sem dúvida, uma ação muito importante. Jovens que se dedicam de forma altruísta em prol do seu próximo, jovens que deixaram um momento de lazer para estender a mão, muitas vezes a pessoas que eles nem mesmo conhecem. Então, por isso, até disse para a vereadora Patrícia, temos que fazer um requerimento de congratulação de forma a reconhecer e de forma a incentivar que esses jovens, né, do Interact Clube de Garça Real continuem não só a realizar esse tipo de ação, mas realizar outras e outras e outras. Porque aquele que está... aquele que está necessitado, aquele que está com a sua panela vazia, certamente essas ações são de grande valor. Por isso, meus cumprimentos, né, aos jovens do Interact Clube de Garça Real pela ação desenvolvida e que sirva realmente de estímulo. Continuem a fazer ações em prol do seu próximo. Parabéns. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
É o próximo requerimento.
218-20, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalação de um bebedouro na pista de caminhada localizada no Parque Linear Nascentes do Tibiriçá, no Jardim Frei Aurélio.
Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 219-20, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar qual o custo mensal para manter o SAMU e qual o percentual de participação no custeio de cada ente federado.
Consulta o seu secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
220-20, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao controlador-geral do município para que informe o resultado financeiro de recursos próprios no acumulado de 2019.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
221-20, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a supressão do espécime arbóreo localizado na rua Flávio de Almeida Salles, 95. Desta forma, cumprindo a legislação que garante isenção de despesas ao proprietário, caso a vegetação arbórea represente risco de vida ou de danos irremediáveis ao patrimônio público ou privado, fato certificado pelo setor competente. Em caso negativo, por quais motivos? Em caso positivo, qual a previsão?
Consulta ao seu secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Fábio José Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, eu só estou utilizando a tribuna, porque essa árvore, eu já fiz requerimento, O irmão Wagner já fez dois, já está para o terceiro hoje, e essa bendita dessa árvore está lá. Foi feito o pedido da CPFL, a poda em volta onde tem os galhos. Os galhos já cresceu de novo. Jesus vai voltar e essa árvore está lá. Eu vou falar, hein? É complicado. E assim, o que, que acontece? Parte, sim?
Eu acho que o que mais está pegando aí é sobre essa árvore, porque é o seguinte, a própria prefeitura foi lá e foi feito um estudo, a árvore realmente ela é condenada, ela está fazendo danos ao patrimônio público.
Sim.
E fazendo danos à casa, certo?
Sim.
Aí foi feito um requerimento com essas considerações.
Com laudo.
A prefeitura mandou de volta a resposta que o dono do imóvel teria que fazer um requerimento lá na SAMA.
Foi feito.
Já tinha feito tudo.
Mas foi feito, nós fomos lá também. Nós fomos lá. Eu acompanhei a dona do imóvel e assim, está danificando a casa dela e o patrimônio público. E o que ocorre? Essa árvore tem 33 anos, que é de quando nós mudamos ali naquele bairro. Ela é uma das únicas. Se ela cair em cima de uma casa, vai dar merda. Fala bem assim. Porque ela é gigantesca. Ela é uma árvore muito grande. Então, assim, se ela cair, ela vai matar uma pessoa.
Permite uma parte, Leandro?
Sim.
Não, essa mesma situação que está acontecendo com essa árvore acontece na rua da minha casa, do lado da minha casa, que também já tem o laudo de reedicação, né? Erradicação da árvore. E eu já tive lá também. E o secretário, cara, assim, de verdade, eu não estou falando mentira não, ele até desdenhou.
Mas ele não tem que desdenhar nada. Ele está lá para resolver o problema. Então ele tem que ir lá e resolver. Pega a motosserra lá, manda um funcionário ir lá e diminuir o tamanho daquela imundícia, daquela árvore, porque ela vai cair. Eu estou avisando. Vizinho da minha casa de cima tinha uma seca. A família juntou os filhos, fizeram a poda e retiraram. Ela estava caindo em cima dos carros. A gente tinha que todo dia ficar olhando e avisando, ó, não para carro aí. Não para carro aí. Então, assim, vai acabar causando um processo aí para o município. Então, assim, mais uma vez, já são 5 requerimentos. Será que não dá para mandar ir lá cortar? Ela é uma árvore frondosa. Daqui a pouco pede para a CPFL ir lá podar de novo em volta da fiação. Aí enrola tudo de novo, fala, agora não dá mais para cortar porque o fio já está enrolado na árvore. Aí fica difícil, né? E a gente fica passando vergonha, como vereador, porque a pessoa fica cobrando a gente.
É só uma segunda parte, hein?
Sim.
E o pior é que é na rua da sua casa, né?
É na rua da minha casa, você tem noção? Ela é um monstro, ela está 3 casas para baixo lá, mas é um monstro. Você entendeu? Na minha casa ela não cai. Se ela cair, eu processo a prefeitura. Mas tá bom, gente. Ó, vamos aguardar aí. Eu espero que o secretário tome providência.
Uma parte, vereador.
Sim?
Eu até iria utilizar a tribuna, mas acho importante enfatizar a necessidade para se evitar um dano. Um dano que pode ser irreparável ou um dano que traz prejuízo ao erário. Então, espero que haja bom senso e se busque uma solução.
Sim.
Porque quando existe a possibilidade de lesão à integridade física,
sim,
lesão ao patrimônio alheio, causa preocupação. Era isso que eu tinha dito.
Obrigado, vereador. Sim, com certeza. A munícipe, com a retirada dessa árvore, para você ter uma ideia do dano que essa árvore causou na casa dela, ela vai ter que retirar o muro, todo o calçamento lateral, interno e externo. E as bueiro, boca de lobo, encanamento da casa dela, tá indo tudo de embrulho, porque a raiz vai lá dentro. E os banheiros ficam na lateral da árvore. É um problema, né? Mas vamos aguardar aí, ver se o secretário toma providência. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
222-20, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando aos diretores... Pela ordem, senhor presidente.
Sim. Ô, Janete, lê para ele, fazendo um favor. É o número 222.
Requerimento 222 de 2020. Autor Pedro Santos. Solicitando aos diretores das escolas da rede municipal de ensino informações sobre a disponibilização e uso de papel higiênico nas escolas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
223 de 2020. Autor Pedro Santos. Solicitando ao prefeito, através da Secretaria da Educação, que preste informações sobre a disponibilização. Ué, é o mesmo? E uso de papel higiênico nas escolas.
Consulta a senhora secretária, senhora do inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
224 de 2020. Pedro Autor Santos. Pedro Santos. Solicitando a direção da EMF, professor João Crisóstomo, informações sobre a falta de papel higiênico e produtos de limpeza.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 225/220. Autoria conjunta dos vereadores Marcão do Basquete e Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos integrantes da equipe Thunderbirds, do César de Garça, João Marcos Ramos Ribeiro, Tainá Borges de Oliveira, que foi a mentora da equipe, Luiz Felipe Lourenço, Júlia Cima Lopes, Heloísa Ribeiro da Silva, Luiz Felipe Campos Ribeiro, Lucas Tavares e Vitor Hugo Lima, pelo brilhante desempenho no Campeonato Nacional de Robótica, organizado pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, realizado no pavilhão da Bienal, ocasião em que lograram êxito ficando entre os 21 melhores do Brasil, em meio a 100 equipes participantes, e garantindo classificação para o Campeonato Mundial, que será realizado no Rio de Janeiro, no mês de junho.
Consulta ao senhor secretário se há orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 226/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar qual o horário de atendimento da farmácia central e por quais motivos ela não funcionou no horário divulgado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Posso continuar?
Pode sim, senhor presidente. Vamos
então, continue, fazendo um favor. Próximo requerimento.
É o 227/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar. 1. Procede informação de que os munícipes têm que retirar os medicamentos que são administrados via intramuscular e levá-los até a unidade de saúde para que possam ser aplicados pelos profissionais? Em caso positivo, qual o procedimento quando a medicação necessita de refrigeração? Há a possibilidade de medicação ser administrada na UPA ou no Hospital São Lucas, no caso da questão anterior?
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
228/2020, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao representante do Ministério Público Federal para, caso julgue necessário, adote as medidas cabíveis visando a apuração dos fatos e a eventual
responsabilidade. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos. Os dois vereadores estão meio discutindo ali, eu não quero seguir nada na minha sessão. Por favor. 5 minutos. Secretário, por favor, você continua a leitura dos requerimentos? Está reiniciada a sessão.
Podemos continuar. Próximo requerimento, senhor presidente. É o 228/20.
Não.
Do vereador Paulo André Faneco.
Eu acho que é 226, Marcos. E é 227.
Não, esse do Pedro Ulisses, senhor presidente. É o 228, do então, vereador tá Paulo André Faneco. Tá. Paulo André Faneco. 228 da sua autoria foi lida na íntegra? Então vamos lá. Requerimento 228/20, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao representante do Ministério Público Federal para, caso julgue necessário, adote as medidas cabíveis, visando a apuração dos fatos e a eventual responsabilidade do gestor público em relação aos procedimentos de atribuição de classes aos professores investidos em função de confiança durante os exercícios de 17 e 18.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
O próximo requerimento.
229/20, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao representante do Ministério Público da Comarca para que informe se existe algum procedimento ou inquérito civil em trâmite na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, que investiga o suposto acúmulo ilícito de classes aos professores da Rede Municipal de Ensino. Em caso positivo, que informe o respectivo número da autuação, a fim de que esta casa possa acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
230/2020, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se as despesas irregulares decorrentes do acúmulo ilícito de classes, bem como da contratação da empresa Graboski Advogados Associados, serão objeto de ações corretivas e reparativas pelo Poder Público Municipal, assim como realizado com o transporte escolar de alunos.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
231/20, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao governador de São Paulo para que informe por quais motivos o reajuste concedido aos professores não se estendeu aos diretores de escolas.
Consulta ao secretário se há orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
232/20, de autoria do vereador Silvio Ruela, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de denominar uma rua ao próprio público com o nome da senhora Ana Maria Miguel da Silva.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
233/20, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder a reparos na iluminação da quadra da escola Alcir da Rosa Lima.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu pedi para a casa alterar a para quem está enviando, porque a escola estadual, eu pedi para fazer alteração, porque eu tinha cometido uma falha aí.
Tá.
Já foi feita a alteração.
Ah, então tá. Próximo requerimento.
234/20, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de cercar com alambrados o parque infantil e instalar uma academia ao ar livre na área institucional do residencial Monte Verde.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
235/20, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quando estará disponível na Rede Municipal de Saúde o medicamento Polaramine.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
236/20, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito encaminhar cópia do pedido administrativo que ensejou a destinação de uma vaga exclusiva para a Polícia Militar, próxima à Câmara Municipal, e cópia do processo e decisão da implantação da referida vaga.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
237/20, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção da estrada rural do bairro Tiratupã, tendo em vista que em alguns pontos da estrada há necessidade de melhorias. Informar ainda a possibilidade de realizar uma vistoria geral na estrada, tendo em vista que foi encontrada uma ponta de ferro enterrada, fato que pode vir a furar pneus dos veículos ou algum acidente mais grave.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Pede 5 minutos lá, ou o balai.
Vamos lá.
Pela ordem, senhor presidente. Peço que os vereadores voltem ao seu lugar, que o vereador Bacana está questionando que vocês estão fora do seu lugar. Por favor.
Bom, primeiramente, quem tem que questionar é o presidente, né? Não é o vereador, né?
Não, mas eu pedi para o vice-presidente.
Agora, não, eu acho que é o presidente que tem que questionar.
Ó, pela ordem, ele quer que eu peço para vocês, quer que eu peço, eu estou pedindo para vocês tomar assento aqui, porque quando vocês falam, ele não fala nada, tá bom? Então,
por favor. O presidente, eu acho que tem que ter coerência. O senhor pediu 5 minutos na hora que eu estava conversando com o vereador Rafael, agora o senhor não está sendo coerente. O senhor está sendo totalmente indelicado. Eu acho que, do mesmo jeito que o senhor chamou a atenção nossa aqui, você tem que chamar a atenção dos outros. Senão, não,
foi bem diferente, né? Bacana.
Ó, gostaria que voltasse aí para mim 1 minuto, porque...
Não, ele vai voltar até 5 minutos para você.
Não, pode voltar então 5 minutos aí, então. Não volta.
Foi contagem regressiva.
É que na verdade, presidente, você chama a atenção de um, tem que chamar a atenção de todos. Você tem que ser coerente, mas enfim. Né? Posso falar no requerimento agora?
Está correndo seu tempo.
Então tá bom. Bom, esse requerimento, quem fez esse pedido foi uma amiga minha que mora lá no bairro Itiratupã, onde o pai dela tem plantações lá. Ela é uma trabalhadora rural junto com a família dela. Ela questionou a questão da estrada do bairro Itiratupã, porque o pessoal vai em cultos à noite ali e a estrada está sem acostamento. Inclusive ela encaminhou várias fotos da estrada. E outro dia ela fez uma curva na estrada lá e parece que ela falou que o pai dela quase atropelou um pessoal que estava lá, né? Então é mais uma questão de segurança também. Aquela ponta de ferro está no meio da estrada, é uma ponta de ferro, eles tentaram tirar, mas não conseguiu. E furar o pneu, né, do carro, esse daí foi o recado que ela me mandou no WhatsApp. As caixas d'água também precisam dar manutenção, então só estou aqui... falando sobre o requerimento, que é um pedido de uma moradora do bairro Itiratupã. Então, espero que o pessoal... Estrada muito estreita lá, não sei se vocês observam, só passa um carro, né? Não tem acostamento ali, então é ali que ela fala que que é perigoso atropelar as pessoas que vai nos cultos ali, são evangélicos, né? E frequenta a igreja. Então, foi o que ela me pediu. Requerimento aí, espero que o pessoal, né, do setor de obras da prefeitura dê a manutenção. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rodrigo Gutierrez solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente Wagner, mesa diretora, nobres vereadores e público presente. Só para indagar e falar para o vereador Bacana que há 15 dias atrás eu fiz esse requerimento já. E na última sexta-feira, o secretário Nardo Moretti esteve lá em Jafa, a gente se fez presente lá no bairro de Tiratupã e avaliou. Ele pediu para mim um pouco de paciência, porque a prefeitura está com as máquinas que é todo vapor no distrito industrial e está atendendo a zona rural também, que já pôs na programação que em breve será solucionado esse problema. Só quero avisar o vereador Bacana que possa avisar a pessoa que procurou ele, tá? Muito obrigado, Bacana, obrigado a todos. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 238/20, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito da Associação Comercial e Industrial de Garças que informe a possibilidade da realização de uma reunião com todos os comerciantes do centro da cidade para tratar sobre a notificação que os comerciantes têm recebido pelo uso de som em seus estabelecimentos, sob a alegação de estarem perturbando o sossego público.
Consulta ao senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, sobre esse requerimento, aliás, foi um pedido de vários comerciantes aqui do município. Posso citar 4 comerciantes, né? Não vou citar as lojas. Eu não sei se todas estão recebendo essa notificação, só que tem uma loja que nem som na loja tem, né? E recebeu essa notificação. Aí ele me mandou. Também tive uma loja aqui na... É que é complicado você citar os nomes assim, né? Porque eles até pediram para não citar. Mas eu estou direcionando esse requerimento, essa notificação. Tem até para o João Galhardo, que é o presidente da SIG. para que possa ter uma reunião. Eu perguntei se a nossa comissão de uso e parcelamento de solo pode fazer uma audiência pública com relação a isso, né? Eu não sei, até agora não obtive a resposta. É que, na verdade, assim, muitas lojas ela coloca o sol na porta da loja, tá? E tem muitas lojas que estão incomodadas, né? Tem algumas pessoas que incomodam, né? Existe uma legislação para que, da questão a nível federal, estadual e municipal, existem as leis, perturbação e sossego, de som, do volume de som também.
Sou irmão Wagner.
Pela ordem, ó, o não, vereador está pedindo.
É que não, para tomar um barulho, né? Assim, de verdade. Como a gente incomodou, está incomodando também, mas enfim. A questão do comércio é essa notificação que as lojas estão recebendo. Se não abaixar o som de porta de loja, eles vão receber uma multa que varia de 500 a mil e poucos reais, se eu não me engano. Tem uma cópia da multa, até passei pro junto no requerimento, lá, acho que é mil e pouquinho, né? Não sei. Dá uma olhada, vereadora. 1.400, a primeira multa é de 531, a segunda é de 1.400. Essa multa, na verdade, isso é uma notificação. Só que, veja bem, eles me questionam que tem lojas que têm o som, né? Tem lojas que têm o som. E tem algumas que eu não sei, eu até liguei pro setor de fiscalização, não posso afirmar, né? E nem quero também julgar o pessoal que faz a fiscalização aqui do município. Mas eu acho que já teve uma reunião aqui, eu não sei se eu não me lembro se foi na gestão passada ou nessa gestão, sobre som, acho que foi, né? Foi nessa gestão, né? Acho que foi, né? Foi nessa, né? Sobre som, não sei. E depois eu não sei o que foi resolvido, mas eu acho que teria que chegar num consenso. Fazer um requerimento para poder pedir para deixar o som, acho que não é pertinente, né? Porque acho que precisa chegar num consenso com todos os comerciantes do município. Então, por isso eu estou indicando esse requerimento para o presidente da SIG, que representa todos os comerciantes do município, para que possa fazer a reunião, talvez que não seja aqui na Câmara, mas que seja na SIG, né? E que seja discutido lá. É uma indicação que eu faço para que possa chegar num consenso, porque a gente sabe da dificuldade que o comércio está com relação a vendas, e o pessoal, eles estão usando eles têm que usar de tudo para poder atrair o cliente, né? Eu acho que o som, como eles pedem sempre, eu acho que o som ele é uma ferramenta que atrai, pelo menos é o que eles falam. E então eu acho que é um ponto interessante para que a gente possa discutir. Eu acho que a gente, que nem todo mundo fala em desenvolvimento do município, de geração de emprego, de renda, de ajudar. Então eu acho assim, é uma maneira então de discutir esse assunto, porque o comércio ele gera renda, emprego, né, e recurso para o município. Então é um ponto que tem que ser discutido, sim. Porque talvez muitos não quer, mas muita gente também usa essa ferramenta para poder atrair os seus clientes dentro das suas lojas. E recebendo essa notificação, então aí fica complicado, né? O pessoal tomar uma multa de 500 a 1.400, é óbvio que ninguém vai se sujeitar a usar um som na porta de loja. Isso é uma sugestão que eu estou fazendo e direcionando ao presidente da SIG para que possa discutir esse assunto com os comerciantes aqui do município, chegar num consenso para que eles possam também, né, usar essa ferramenta de trabalho para atrair seus clientes nas suas lojas. Muito obrigado.
Eu consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Retorno a essa tribuna e acho interessante esse requerimento. Muito pertinente, e como foi frisado pelo vereador, bacana. Existem comerciantes que gostam e utilizam esse recurso. Existem aqueles que não gostam e são contrários e cria toda uma instabilidade com relação a uma harmonia comercial no nosso município. Eu acho muito bem colocado, é importante. Como homem do direito. Eu sei que onde termina o direito de um, começa o direito do outro. E nada melhor do que se intermediar um diálogo entre os comerciantes e buscar uma solução que atenda aquele que gosta de fazer um marketing através do som, respeitando os limites daquele que não utiliza e que não gosta desse artifício. Por isso eu acho importante esse requerimento, espero que haja esse diálogo, né, encabeçado pelo presidente da Associação Comercial, João Galhardo, juntamente com representantes do Executivo e os comerciantes local, para que cheguem a um consenso e, fruto desse consenso, nós possamos transformar esse consenso em um projeto que venha regrar essa matéria de forma a permitir com limites, né? Eu acho importante isso. Então, fica aqui, pediria para que o vereador, a hora que tivesse a resposta, me informasse, né, acerca da resposta vinda do Executivo, que certamente é um fator interessante à nossa comunidade. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores para isso.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a Patrícia, com a palavra a vereadora Patrícia Marangão.
Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, esse é um assunto que segue há vários anos. Inclusive, em mandato anterior, eu cheguei a apresentar uma lei para a gente rediscutir novamente a possibilidade dos carros de som na rua. Então, não só esse som que fica na loja, mas também os carros de som. Por quê? A gente observa que muitas vezes a lei, ela é aplicada somente para alguns. Então, todos os dias, se a gente andar no comércio aqui de Garça, você vai ver que tem caixa de som ligada. No último sábado, por exemplo, nós tínhamos, né, e até eu mesma já trabalhei nisso nos últimos anos, e se preciso for, gostaria até de continuar trabalhando. Por quê? Porque a gente sabe que o comércio nosso está parado, está muito parado. Até agora, por esses dias, acredito que o pessoal vai sofrer bastante com a queda nas vendas, né, devido à precaução, as pessoas que ficarão dentro de casa, até a falta de eventos. Então, muitos vão deixar de comprar, porque se você for precisar, é só remédio e alimento. O resto você vai estar gastando para quê? Então, uma reunião seria oportuna para a gente saber a opinião da associação e também do pessoal que tem loja. E que, depois de tudo resolvido, a validade seja para todos. Nós tivemos, por exemplo, quando da inauguração da loja 100, carro de som com volume altíssimo andando pelas ruas da cidade, nós éramos questionados. Porque eles podem, a gente não pode. Mas isso não foi só esse caso. Eu estou dizendo que sempre tem. Então, sempre tem. Sempre a gente observa que tem os carros de som. A minha opinião, eu não sou contra, eu sou favorável. Desde que respeite, que tenha um limite do volume, que seja assim, tantos decibéis. Porque as pessoas precisam trabalhar, os outros precisam vender. Então, que a prefeitura, junto com a associação, estude uma nova possibilidade a ser implantada aqui no nosso município. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Presidente, a mesa, os vereadores, a plateia, os internautas. Olha, realmente, eu trabalhei no comércio durante 21 anos e eu só enxergo o quê? Hoje, ontem mesmo eu entrei numa loja, foi ontem não, sexta-feira, e não tinha gente. Aí uma funcionária questionou comigo, falou, Fábio, e a gente não pode ligar uma caixinha de som? Aí eu falei assim, ô louco. Aí eu falei, tem que fazer um tropé aí, jogar uns papel picado,
encher uns balão aí, fazer um tropé. Aí ela falou, mas não pode, Fabinho. Eu falei, gente do céu, antigamente nós fazíamos um sarceiro, jogava até bomba dentro da loja. Jogava, pendurava pinico, fazia tudo para vender. Você tem que fazer um malabarismo. E aquele tempo tinha gente andando na rua. Aquele tempo não era todo mundo que tinha carro. Você entendeu? Aquele tempo que eu estou dizendo é 30 anos atrás, 20 anos atrás, não precisa ser muito tempo. Você entendeu? É, eu era meninão. Então assim, pô, e hoje a gente vê as lojas aí, essa lojinha aqui do lado mesmo tem uma caixinha de som aí, ó, que volta e meia eles que tem que virar a caixa para dentro. Falei, não, vira para fora. Aí ele falou, ai Fábio, eu estou pensando seriamente, está complicada a situação. Por quê? Parece que não, mas a caixinha de som, ela atrai o cliente. O cliente passa na rua, ele vê, ele fala, ó, tá tendo uma promoção aí. Agora você passa na porta da loja. Parece um cemitério. Tem funcionário que não é desmerecendo, mas tem funcionário que ele fica assim, ó. Fica igual essa tribuna aqui. Então assim, se você bater o pé, ele cai. Não pode, então assim, tem que ter alguma coisa para animar, tem que ter um sonzinho mesmo. Você vai em Marília, você vai em Vila, tem caixa de som ligada, tem um pagodinho tocando, cada loja lá tem uma musiquinha tocando. Tem que ter, dentro da lei.
Concede uma parte, vereador?
Claro.
Eu concordo, concordo. Desde que ultrapasse o limite de que incomoda a loja do
isso.
lado. Isso. Senão acontece, um ergue um pouquinho, o outro ergue mais um pouquinho, aí cobre o som do outro, cobre o som do outro.
Isso.
Aí polui a propaganda, ninguém vende por conta
ninguém disso. Ninguém ouve ninguém.
Não. Se tiver dentro do limite, eu acho que é o razoável. Né?
Isso.
Eu fico aqui, às vezes, eu até comento, sobre aqueles panfletos que chegam na casa da gente, do papel, que é um tipo de propaganda também. Né? É o que a gente precisa conversar uma hora. Isso não é sustentável mais. Né? Então, concordo, dentro do limite isso da lei, dentro do limite do bom senso, dentro do limite do bom senso, ok. Limite da lei, limite do bom senso.
É, foi-me feito um pedido por um empresário para que a gente reveja essa situação dos panfletos, mas vamos aguardar para ver. Já tem
lei. Você viu a parte?
Sim.
Tá. Oh, desculpa,
vereador. Você pediu primeiro, bacana.
Tá, tudo bem.
Mas é.
Tem lei.
Fabinho, é isso também que eu ia dizer. Em relação aos panfletos, tem lei já. Que só pode ser entregue em mãos.
Legal.
Deixa eu ver uma parte?
Sim.
Então, isso aí também existe um problema, né? Chega agora na eleição, o pessoal enche de papel também a casa das pessoas. Enfim.
Então.
Mas aí é um ponto de vista que tem que ser de cada um.
Sim.
É, com relação ao som, existem as leis. Tanto federal, como municipal, estadual. Então, assim, mas a lei de perturbação e sossego não tem nada a ver com o som alto.
Entendi.
A partir do momento que você tem um som que está perturbando, a pessoa pode fazer um boletim de ocorrência. Então tem essas questões. Não é que a lei municipal, ela proíbe. Tem a lei agora estadual de som automotivo também. Então, enfim, é complicado discutir
sim,
sobre isso.
Sim, com a parte, vereador.
Concede?
Sim.
Diferente é em situações esporádicas, uma vez a cada 4 ou 2 anos e todo dia na porta da sua casa. O dano à questão ambiental é muito maior. E outra, tá? Tende a acabar isso e eu torço para que acabe santinho também. Tende a acabar e eu torço para que acabe
sim,
também.
Com certeza. Eu penso assim, que tudo que é demais é excesso e cansa.
Se permite a segunda parte?
Permito.
É que a lei, o vereador sabe, ele é advogado, a lei não é que é de 4 em 4 anos, a lei é lei, se não pode jogar, não pode jogar nada.
Tá, mas vamos lá, deixa eu concluir. Então é o seguinte, eu penso que o som deva ter nas lojas para que a população possa trabalhar. O comerciante só quer trabalhar, só isso. Mas que siga dentro da lei. Obrigado, boa noite.
Consulta o seu secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo. Não haver mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 239/20, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na área de lazer e de construir um redutor de velocidade na rua Delfino Alves.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, senhor presidente, secretários, próprios colegas, senhoras da casa. É, na verdade, foi um morador que mora na rua Delfino Alves. Ele encaminhou umas fotos. Não sei se o Fabiano tem as fotos. É, Com relação a essa área aí, olha, parece que é um parquinho. Bom, aliás, a gente sempre falou de áreas aqui, né, que está praticamente todas, né, todas sem manutenção na cidade. Eu fotografei todas na cidade e a gente sabe que o pessoal, eles só roçam e não faz nenhuma manutenção em parquinhos nem nada. E é uma realidade, né? Então, é só justificando essa questão. Agora, na rua Delfino Alves, os moradores questionam que o pessoal, ele passa correndo, a rua está com muito buraco, já teve vários acidentes lá, inclusive no dia que ele me pediu o requerimento, tinha acabado de acontecer um acidente, as crianças estavam brincando lá, parece que um motoqueiro caiu ou atropelou alguém lá, o pessoal teve que chamar o resgate, enfim. Então, é algumas situações que eu acho que tem que dar prioridade, né? Ruas que passam grande movimentação de carros, veículos, e onde tem muitas crianças, principalmente nos bairros, né, perto de uma área de lazer, onde as crianças vão ali jogar sua bola, brincar, então acho que tem que ter muita atenção com relação a isso. Essas fotos foi o morador da rua que me pediu, que me passou, aliás, pediu para que a gente fizesse, eu falei, olha, eu vou fazer o requerimento, direcionar isso à Secretaria de Mobilidade, para que eles tomem providência, não sei se vai atender, né, mas eu acho que é pertinente o pessoal dar uma olhada e verificar, né, a movimentação dessa rua. Muito obrigado.
Eu consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o do... vamos ver aqui.
240.
240/2020. De autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre aluguel de palanque para eventos particulares.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Ô Pedro, vamos fazer a votação do requerimento, por favor? Quem está faltando aí? Cadê o PA?
Pedro Santos. Paulo André.
Bom, em votação global os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permanecem sentados. E os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluso discussão e votação. Requerimento, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador terá discussão sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse de coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Nós estamos passando por uma situação, acho que atípica, tem causado dúvidas e incertezas em muita gente, né? E acredito que não só eu, como muitos vereadores aqui, devem estar sendo questionado em relação à suspensão das aulas nas escolas. Muitas mães questionando em relação às instituições e creches que atendem os seus filhos. A preocupação maior é onde vai deixar os filhos durante esse período. Na sexta-feira, dia 13, após as 18 horas, houve aquela reunião com o governador João Dória, fez uma coletiva de imprensa juntamente com algumas autoridades ali em relação ao coronavírus. O Davi Wipp, já tive o prazer de conhecer pessoalmente, é uma pessoa extremamente capacitada, está à frente ele é coordenador agora desse movimento de crise, né? E um dos pontos que eles colocaram ali seria a suspensão das aulas. Muitas mães estão se perguntando como que vai funcionar, como que vai pagar essas aulas, e é muitas dúvidas. E que fique bem claro que nem nós, acredito que nem a prefeitura, nem o prefeito, nós não temos essa resposta. Porque a cada dia tem sido feito novas reuniões em São Paulo, e essas normas não é instituída pelo prefeito, não é instituída pelos vereadores, vem de cima. Federal manda para o estadual manda para o municipal, e eu acredito que todas as ordens, tudo que será feito para tentarmos controlar e combater a disseminação desse vírus, eu acho que é bem-vindo. Nós, não só nós, mas todos aqueles que têm interesse de acompanhar a fundo como está sendo a manifestação desse vírus em outros países, sabe o problema gigantesco que se tornou nesse mês para cá. Infelizmente, nós estamos no início desse surto e provavelmente daqui duas semanas e meia, as mães que hoje estão questionando a prefeitura, as mães que hoje estão questionando o governo, elas entenderão o porquê é necessário interromper essas aulas por enquanto. Eu acredito que o ano letivo é importante sim, a escola é importante sim, mas a saúde das crianças, da nossa população, ela está assim, né? Provavelmente muitas coisas acontecerão, cada dia será renovado as informações, então nós teremos que ter paciência e principalmente a tentar colaborar, porque não adianta nada as crianças não terem aula e irem para parques, não é férias, os pais têm que se conscientizar que não é férias. E um dos questionamentos dos pais é por que não pode ir para os avós, que o governo do estado fez a indicação ali e colocou. Eu vi uma postagem no Facebook dizendo que os avós viraram os vilões, mas não é bem assim. Na verdade, a questão é a segurança. Hoje em dia, se uma criança for infectada, provavelmente ela vai criar anticorpos muito rapidamente e ela será curada facilmente. Porém, os idosos acima de 60 anos já tem, estatisticamente não tem essa mesma força para recuperar desse vírus. Então, é hora de nós tentarmos dar um passinho atrás, nós como Câmara, como Prefeitura, como cidadão, porque é um momento atípico, sim. Eu acho que nós não podemos generalizar, usar isso de má fé, porque não é a prefeitura que fez, provavelmente também não é por fim copiar o que o estado está colocando, mas pensando no que é melhor para a população. Então, parabenizo ao prefeito municipal por estar atendendo o que o estado propôs para o nosso estado completo, que é a paralisação. Depois, que se vai pagar água, que essas aulas, se vai ser abonado, não tem problema. O que importa é que nós temos o mínimo de vítimas possíveis e o mínimo de...
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores presos.
Informo que não há mais oradores...
Novo turno do tempo livre. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo o tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos a cada orador. Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo.
Para encerrar minha participação nesta noite, gostaria de externar minha alegria, porque hoje nós discutimos vários assuntos aqui e, na minha concepção, foi muito produtiva a sessão e nós tratamos assuntos diversos aqui, desde distrito industrial, som, de situações que estão diretamente relacionados ao dia a dia, relacionados à estrutura do município, ao bem-estar, a olhar para um futuro. Eu acho que isso é importante. E debatemos sempre no sentido de buscarmos uma melhor solução para os problemas da nossa municipalidade. Também não falei durante a votação do projeto de lei 17/2020, o qual houve um substitutivo, mas gostaria de frisar agora, né, a importância desse projeto e certamente ele, como eu disse, com um olhar para o futuro, porque esse projeto
ele atende, né, de forma a fazer uma correção a nível de orçamento público para possibilitar que o SAAI possa executar projetos essenciais à nossa população. E dentre eles, aqui vou citar a implantação de uma nova estação de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto no distrito de Japa, o emissário da estação de tratamento de esgoto do distrito de Japa para levar o esgoto até a estação de tratamento, a implantação de processo de mecanização do tratamento preliminar da ET Peixe Tibiriçá e uma perfuração de um poço tubular profundo para suprir parte da demanda da água para abastecimento da cidade de Garça. Projetos sem dúvidas, primordiais, projetos sem dúvida, necessários à continuidade da qualidade de vida dos nossos munícipes, essencial à qualidade do tratamento que será desenvolvido com relação ao esgoto do nosso município, primordial com relação à captação de água, porque Garça está crescendo e assim continue a crescer, para que nós possamos, como sempre tenho dito aqui, uma Garça promissora, olhando para o futuro. Isso é importante. Por isso, estou realçando esse projeto de lei que nós aprovamos nesta sessão, dessa tarde e noite, do dia 16 de março de 2020. E eu tenho certeza que nós estamos escrevendo dessa forma uma história em prol do nosso município. Isso é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta ao senhor secretário social e vereador Cristo.
Informo que o vereador Fábio José Policinani solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu só subi para fazer a utilização da tribuna pela última vez. Hoje eu estive em diligência ali no NAM, Casa de Apoio Migrante, a pedido de um munícipe que me procurou e pediu para que eu o acompanhasse até o NAM. E eu estive ali com ele em diligência e pude relatar ali alguns problemas, e a Deise, a nossa secretária, esteve no local também. Se comprometeu em estar arrumando, tá? São coisas simples, mas que dá para arrumar, e ela se comprometeu comigo que vai arrumar. Então, isso é ótimo. Era horário de almoço e a Deise estava lá junto comigo, tá? Observei falta de alguns itens, de cadeira de banho, também papel, também sabonete para lavar as mãos, tinha alguns pedacinhos, os colchões, alguns que precisam de capas, mas a Deise se comprometeu em estar providenciando, e nós registramos em ata, e eu acredito que ela vai resolver. E eu já estou sabendo que agora, na parte da tarde, ela já mandou para lá duas cadeiras de banho novas e uma cadeira de roda. Então, isso é excelente, né? Parabéns a Deise. É isso aí, Deise. Eu sei que você resolve. Então, vamos lá. Agora, eu fiz um requerimento pedindo para que seja feito um calçamento ali onde vai para a FATEC. Porque o irmão Wagner também fez o mesmo pedido. Paulo André fez, Pedro fez, acho que até o Reginaldo fez também. E a resposta veio para mim assim: atenção, contido no expediente Supra, vão suprar. Tal assunto já foi respondido através do ofício. Olha, custa responder o requerimento do vereador? Ô prefeito, você não devia nem assinar isso aqui é uma falta de respeito. Quem perguntou foi ele. Agora quem está perguntando sou eu. Responde o que eu te perguntei. Eu não quero saber o que o senhor respondeu para ele. Eu quero que o senhor responda para mim. Eu quero papel na minha mesa.
Será que eu vou ser obrigado a ir lá no fórum e falar para a promotora que vocês mandam a gente pegar o requerimento que já foi respondido para outra pessoa? Será? É Ctrl C, Ctrl V? Eu não quero saber o que foi respondido para ele. Eu quero que responda para mim, Fábio José Policinani. Eu não chamo Wagner Ferreira, eu não chamo Reginaldo Parente e nem Paulo André Faneto. Meu nome é Fábio José Policinani. Será que é difícil? Dói a mão assinar um papel e responder um requerimento de forma diferente? Isso é falta de respeito. Depois fala assim: ah, mas o vereador é estressadinho. O vereador é do contra. Não é que é do contra. Não é que é do contra. Não é, Janete. Isso aqui irrita. Isso aqui irrita. Isso aqui é falta de respeito com a população. Custa responder? Responde, poxa. Eu não estou aqui para representar eu, não. Represento meus votos. Bom, vamos lá. Aí eu questionei sobre a contratação de agentes de saúde também. E atenção, no expediente Supra, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o Palermo, unidade de saúde maior, é municipal, então vamos lá. Já está no cronograma, então vamos esperar. Vamos ver esse cronograma. Porque por lei teria que ter 6 no Palermo 1, 6 no Palermo 2. Diz que está aberto aqui um processo seletivo. Vamos aguardar. O USF Palermo, enfermeira. Uma começou essa semana, que eu já estou sabendo. Essa outra Jéssica aqui eu não sei. Preciso ver se é o suficiente. Quanto ao recapeamento, eu fiz um requerimento sobre a rua Dácio Natel e Agostinho Machado. Eles falaram que vão começar a operação tapa-buraco lá. Lá não dá para tampar mais nada, não, hein? De verdade. Lá não dá mais para tampar, então precisa tomar providência.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais tempo do expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite, Deus abençoe a todos.